pessoal, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Antes de começar o nosso programa, eu tenho um pequeno aviso, mas muito importante. A partir de novembro agora, nosso programa terá uma pequena mudança de cronograma e passa a ser veiculado todas as sextas-feiras, ao invés das segundas-feiras. Então marque na sua agenda que às sextas-feiras você tem um compromisso com a inovação, com a tecnologia, aqui no Transformação Digital CBN. Segundo o relatório da New Trust, Compre e Confie, a Black Friday e a Cyber Monday no último ano tiveram um crescimento de quase 28% em comparação com 2019 e faturaram cerca de 7,72 bilhões de reais devido ao aumento no volume das compras e também no aumento do ticket médio. Faltando somente algumas semanas para a próxima Black Friday, os varejos já estão se preparando para a demanda de 2021. E para falar sobre estratégias para o varejo driblar a crise econômica e satisfazer os clientes, eu convidei Aldan Neto, que é fundador e CEO do canal Business Way, que é uma aceleradora de resultados e performance para o varejo nacional. A gente vai falar um pouquinho sobre Black Friday. Desde o começo da Black Friday no Brasil, a gente percebeu também uma prática de aumentar os preços dos produtos meio que com um mês de antecedência para depois voltar ao normal na Black Friday. Hoje, o que a gente percebe também é que os sites de monitoramento de preço acabam denunciando essas práticas desonestas. Aldan, como você vê essa evolução das promoções no varejo brasileiro nos últimos anos?
Samuel, nos últimos anos, né, o varejo brasileiro passou a entender como funciona realmente uma promoção, passou a entender realmente para que serve esse tipo de ação dentro da loja, né? Antes era simplesmente um caminho para se desfazer de coisas que não vendiam, né? Hoje serve como uma isca, como uma fonte de atração para o cliente vir até a sua loja, para aproveitar ali daquela ação, para gerar muito mais fluxo, gerar mais tráfego, no caso de lojas online, em caso de lojas físicas, né? Trazer as pessoas para a loja. Então, cada vez mais, as promoções estão tendo um objetivo correto, né? O varejista tem pensado mais no cliente do que no próprio bolso.
Entrando nessa apresentação efetivamente do que se convencionou a se chamar aqui no Brasil de Black Fraud, né? Queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é, ao seu ver, ou o que levava, ao seu ver, o comércio a praticar esse tipo de situação, né? Que ficou muito famosa no início aqui da implementação, digamos assim, das iniciativas de Black Friday aqui no Brasil. Por que as empresas, enfim, talvez não digitalmente nativas, se utilizavam dessas iniciativas que, como eu mencionei, convencionou se chamar de Black Fraud?
Eu acho que faltava antes o entendimento do que era a Black Friday, no caso, né, que vem lá dos Estados Unidos, e a gente geralmente traz essa cópia, trouxe para o Brasil, né, esse estilo de promoção para conseguir vender mais. E de novo, né, o varejista estava pensando no próprio bolso. Ele não pensava que era uma oportunidade, ele pensava que era uma maneira de ganhar dinheiro. Ele não queria abrir mão de uma certa margem de lucro com o pensamento de, peraí, estou investindo em atrair mais pessoas. Não, ele queria sair ganhando sempre. E aí o que acontecia? Nas semanas que antecediam a Black Friday, muitos varejistas colocavam um preço maior nos seus produtos. Quando chegava na Black Friday, dava o desconto. Então, quer dizer, né? Desconto mesmo não existia.
Sim.
Existia um sobrepreço em algumas semanas ou até um mês antes, e depois dava o desconto, ou seja, saía pelo mesmo preço.
Sim.
Qual que era o meio? Ah, não, não quero perder dinheiro, eu preciso ter lucro, eu preciso ganhar dinheiro em cima disso, não quero perder. E não se via como uma fonte de oportunidade a Black Friday. Se via como, não posso perder dinheiro, então eu dou uma engordada no meu preço aqui, dou desconto, chega no preço que eu quero e eu ganho dinheiro. E é claro, né, com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, os consumidores estão muito mais informados, se atualizam muito rápido, se comunicam muito mais rápido, têm a chance de reclamar ou denunciar, né, esse tipo de prática. E aí as pessoas começaram a sacar de que, peraí, isso aqui já estava esse preço antes da Black Friday. Então, aí surgiu o termo, né, Black Fraud, né?
Uhum.
Isso é uma fraude, estão me enganando para vender. Então só se usava o nome, mas na prática não aconteciam os descontos. O consumidor percebeu, denunciou, reclamou, e aí as coisas começaram a mudar.
É que surgiu aquela máxima, tudo pelo dobro da metade do preço, né?
É, tudo pelo dobro da metade do preço, perfeito.
Você acha que os comerciantes, principalmente, evidentemente, aqueles que praticavam esse tipo de estratégia aí, digamos, no mínimo de má fé, perceberam o erro e corrigiram rota, ou tem ainda gente que quer se valer da boa fé das pessoas?
Eu acredito que ainda tenha, mas é muito menos do que antes, né? A maioria entendeu o papel da Black Friday, tirou ali o pensamento só do próprio bolso, entendeu ali como uma questão de oportunidade, né? É, inclusive hoje, numa reunião de manhã com clientes, ainda se tem essa resistência, sabe? O varejista, ele pega e fala: poxa, mas eu acho que é um tiro no pé, porque depois vem Natal e eu consigo vender no Natal. Porque ele pensa que a Black Friday vai interferir na venda de final de ano.
Uhum.
Então, assim, por que eu vou perder dinheiro agora se eu posso ganhar dinheiro depois, né? Então, muito se fazia, às vezes, nessa ideia de aumentar esse preço para continuar ganhando dinheiro e não sacrificar a margem. Acontece que os consumidores mudaram, né? Se você pegar os últimos 2 anos, no mundo todo, se o mundo todo mudou de comportamento, você imagina o cliente nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, né?
É.
Então, essa mudança, ela é imensa em relação ao estilo de consumo, à busca, até assim, a pandemia trouxe muito, muito reflexo, né? Uma reflexão sobre as maneiras de comprar, e as pessoas se acostumaram a comprar as coisas de uma forma muito mais confortável, né?
Uhum.
Hoje, você consegue comprar no aplicativo e retirar na loja ou receber na sua casa, mas quem faz essa escolha é você, não é mais nas regras do lojista, é você que escolhe qual canal é o melhor para você comprar, qual que é o canal melhor para você receber o produto. Então isso está mudando, então o cliente hoje escolhe. Antes você tinha que seguir simplesmente a regra do lojista, e os marketplaces trouxeram a questão de consulta de preço também, né?
Sim.
Hoje você consegue fazer essa comparação entre diversas lojas com apenas um clique.
Yeah.
Então tudo isso leva o lojista a se adaptar a essa realidade.
Perfeito. Bom, a gente, no momento da publicação, digamos, desse programa, a gente já está em algumas semanas da realização dessa edição 2021 da Black Friday. Eu ia falar Black Fraud aqui. Esperamos que não seja isso, que seja uma Black Friday de fato, como vem sendo em alguns anos já. Mas o que, que a gente pode dar de, digamos, de informação, de dica ou de reflexão para o varejista que ainda não começou, se é que existe algum desses ainda, mas possivelmente tenha, né? Que não seja, digamos, que não enxergue o digital como um potencial de negócio efetivo, mas o que, que a gente pode dizer para esse varejista que, como eu mencionei, ainda não começou a se planejar, mas precisa e pode estar preparado para Black Friday desse ano especificamente?
Bom, o primeiro ponto é perceber dentro do estoque, dentro do que ele tem de mercadoria, de produto, o que, que faz sentido ele colocar descontos, né? Que hoje ele precisa ter uma saída que talvez quando lançou não tinha, não construiu valor suficiente para o cliente ver valor e comprar no preço normal e ele conseguir vender isso e gerar uma oportunidade para o cliente de compra, tá? Um outro ponto é quais são os benefícios além de desconto que ele pode oferecer ao cliente na experiência de compra, ou até um cashback para usar no outro mês.
Uhum.
Tudo isso para continuar vendendo para esse cliente, o que poucas empresas fazem, né? Geralmente só vende naquele momento e esquece que pode aproveitar aquele fluxo do cliente para vender depois também. Colocar toda a sua comunicação focada nessa ação, né? Você vê às vezes as empresas com uma tímida Black Friday. É o momento de você colocar gente na sua loja, seja ela digital, seja ela física. É o momento de você atrair pessoas. Então toda a sua comunicação tem que falar sobre. As suas redes sociais tem que falar sobre. A porta da loja tem que falar sobre. A identidade visual do seu e-commerce tem que falar sobre. Então tem que estar tudo muito conectado. Então você tem que preparar todas as suas fontes de comunicação, todos os seus canais de venda para falar a mesma língua nesse dia, né? É um momento de oportunidade para o cliente e da marca se aproximar dele, se aproximar desse cliente, conversar diretamente com esse cliente. Então, é o momento de preparar todo esse clima. Você trata Black Friday como um evento.
Uhum.
Você não trata simplesmente como uma promoção. É um evento, e um evento importante para as pessoas, né? Tem empresas que já estão começando agora já a falar. E claro, né? Aí tem as variações, né? Tem gente que chama de Golden November, Black Weekend, e aí vai, né? Best Friday. Tem diversas diversos uhum. nomes, cada um criou sua marca e trata isso como um evento, né? É, e essa comunicação não só externa, mas tem que preparar a equipe também para receber essa promoção. As regras, o que vai ser feito, quais são os produtos, para que todo mundo esteja na empresa falando a mesma língua, tanto para fora quanto para dentro da empresa.
Bom, a gente teve uma situação global que mudou parte importante da nossa percepção, não só da vida, mas não só dos negócios, mas da vida como um todo, que foi os efeitos da pandemia do Covid-19, né? Como é que a gente consegue perceber o mercado, as oportunidades, eventualmente, aí do lado, evidentemente, do varejista, mas perceber esse fenômeno como um todo, a Black Friday como um todo, dentro desse ecossistema de retomada, de, digamos, de pseudo-normalidade, né, que a gente vai ter a partir da agora, mas como é que a gente percebe esse evento depois desse momento todo que a gente está vivendo e viveu mais intensamente nos últimos meses?
Perfeito. Isso é um ponto muito importante que as pessoas... quando você fala com um varejista, ele acha que vai todo mundo querer ir para o físico, né? Ah, não, todo mundo vai querer comprar ir para o físico porque não vê a hora de encontrar pessoas, não vê a hora de aglomerar, né? Não vê a hora de rever e tudo mais. E não é bem assim. Tem pessoas que, com a pandemia, aprenderam a comprar online o que não sabiam antes. Quer dizer, foram obrigadas a aprender, né? Passaram a conviver com esse mundo digital de uma forma muito mais normal do que antes. Então, eu vejo, conversando com algumas pessoas, tem pessoas que ainda têm um certo receio de sair de casa. Por mais que, né, a gente passou pelo pior momento, mas ainda assim fica aquele aprendizado, né? Fica aquele medo de aglomerar, aquele medo de muita gente. E essas pessoas estão mantendo essas compras no online. Então, o principal ponto que as empresas precisam entender é: a gente, como varejo, precisa dar para o cliente a escolha de como ele quer comprar. Se ele quer comprar online e receber em casa, se ele quer comprar online e retirar na loja, se ele quer comprar direto na loja, se ele quer comprar por WhatsApp ou por e-commerce ou por aplicativo, a escolha hoje ela está do cliente, a experiência é do cliente, não do varejista. Uhum. Então, quanto mais canais a gente oferecer, quanto mais formas de canais a gente oferecer, mais fácil fica para o cliente comprar, mais à vontade ele se sente. Então, a Black Friday ela tem que seguir, ela tem que ser um evento exatamente para isso. Para que tenha as pessoas que querem ir até a loja, ver, pegar o produto e comprar, e também ter a oportunidade de vender nas mesmas condições para quem não tem essa vontade, para quem tem receio ainda de fazer, né? E aí, os clientes estão se sentindo mais à vontade quando eles têm os canais que eles querem para comprar. E isso eu percebi fazendo teste nos próprios clientes, né? Eu tenho clientes que vendem pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo e-commerce, e não tem o presencial. A única coisa é que não tem o presencial. E tem clientes que preferem esperar atendimento em horário comercial do WhatsApp do que comprar direto no site. Já tem clientes que preferem comprar direto no site para não ter que falar com ninguém. Ele vai lá, escolhe do jeito que ele quer, faz do jeito que ele quer, não precisa ficar perguntando porque todas as informações estão lá. E tem pessoas que preferem o Instagram, não querem nem ir para o WhatsApp porque acham que é um negócio muito privado e pessoal, e nem querem ir em site porque acham um negócio muito frio e preferem alguém falando e dando dicas e conduzindo, né, a venda, como a gente fala. Então, hoje a gente tem um leque de opções para o cliente comprar. A maioria das empresas tem dado essas opções, então quem não dá fica para trás, né? E aí tem que só apelar para preço e não consegue dar uma experiência. Então, uhum. a pandemia impactou muito isso no poder de escolha do cliente e na forma de compra mesmo, tá? Então, isso influenciou demais e por isso que quem não conseguisse atualizar ou não conseguir oferecer mais que um canal de vendas realmente fica bem para trás nessa competição.
E para a gente meio que concluir o nosso papo aqui, o que você acha que a gente vai ter esse ano, digamos assim, de novidade ou de grande protagonismo aí nas ofertas para Black Friday? Eu sei que é difícil prever, mas às vezes tem algum indicativo, né, de grande oferta, enfim, de grande segmento, digamos assim, de negócio que deve ser ofertado. Por exemplo, uma pergunta dentro da pergunta: você acha que a gente já chegou a hora de perceber pacotes de turismo em razão desse possível cenário de abertura mais consistente? O que a gente tem de novidades aí para Black Friday de 2021?
Eu acredito que ainda é liderado pelos eletrodomésticos, eletrônicos e tudo mais, né, que geralmente é o boom. Uhum. Acredito que sim, até pela essa retomada, em questão da pergunta do turismo, até pela essa retomada das viagens, eu acredito sim que temos empresas de serviços aí que vão entrar nessa onda para aproveitar o boom, aproveitar o reaquecimento, visto que também, junto com o reaquecimento, nós temos o lado econômico, onde a gente tem altos preços em coisas básicas, gasolina mesmo, né? A gente está, acho que, no maior preço histórico, né? Então, é uma coisa que influencia. Então, as pessoas vão aproveitar disso para gerar oportunidade. Como tenho visto até já uma movimentação dentro de bares e restaurantes, também para gerar alguma ação específica para Black Friday. E aí a gente também tem esse rol de segmento dentro dos nossos clientes, e já é um bate-papo que já existe, já é um desejo dos donos de bares e restaurantes criar alguma ação específica. Então, não vem só em produto, vem nas experiências para aproveitar essa retomada.
Bom, é isso, pessoal. Com certeza, Black Friday é um momento fundamental e importante para o comércio, para o varejo de maneira geral, né? Para os negócios no Brasil de maneira geral. Evidentemente que em todo mundo, mas aqui no Brasil a gente percebe cada vez mais um aumento dessa iniciativa que aconteceu nos Estados Unidos e vem ao longo dos anos sendo mais incorporada à nossa realidade. Sobretudo no momento onde é fundamental investir e estimular a economia local, a economia brasileira. Então, a gente espera que pequenos comerciantes, enfim, que os negócios de maneira geral aconteçam efetivamente, né? Tanto também nos médios e grandes empreendimentos, evidentemente, mas que a gente consiga reaquecer aos poucos a economia. Isso vai criar um ambiente, na verdade, assertivo, um ambiente que vai favorecer o Brasil como um todo. É essa a nossa expectativa, efetivamente. Como eu disse no começo do programa e repetindo agora, o nosso programa que inicialmente acontecia, né, a edição especial do nosso podcast, que acontecia tradicionalmente ao longo dos últimos 2 anos, aliás, estamos celebrando 2 anos de podcast, vejam vocês, a gente vai fazer um episódio brevemente especial sobre esse processo, mas ao longo desses últimos 2 anos, tradicionalmente a gente publica os episódios na segunda-feira. Lá atrás, bem lá atrás, era os sábados, agora as segundas-feiras. E a gente está fazendo uma pequena mudança e publicando a partir de agora, do mês de novembro, às sextas-feiras. Então a gente deve ter os boletins, que são as notas curtas, os episódios mais de dia a dia, digamos assim, ou boletins pontuais que acontecem ao longo da semana. Mas na sexta-feira a gente vai aguardar para ter esse papo especial que a gente tem sempre com vocês, aqui trazendo algum convidado, alguém que é de alguma forma protagonista da indústria da transformação digital. Como eu sempre digo, fiquem bem, cuide dos seus e até a semana que vem, pessoal. Tchau.